Paraná em Rede.
A série Negócios de Valor traz hoje a história de uma empresa que nasceu dentro da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu. Três jovens trouxeram uma solução para um dos problemas mais sérios que a humanidade vai precisar resolver nos próximos anos. Elas criaram um tipo de biofilme feito de resíduos naturais que ajuda a gerir tanto o problema do descarte destes materiais nos setores agrícola e industrial, quanto à utilização de embalagens de plástico. Acompanhe a reportagem com Amanda Yargas.
Muitos negócios começam com a ideia de oferecer um produto ou serviço e só depois encaixam ações de responsabilidade socioambiental. No caso da Fiberbio, aconteceu o contrário. Mariana Siqueira e suas sócias Isadora Zamataro e Gabriele Bueno estudam juntas no curso de Engenharia Química, na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu. Durante as aulas, elas se sensibilizaram para os problemas gerados pela vasta utilização de materiais plásticos na composição de embalagens. O plástico é um material que leva em média 400 anos para se decompor. Seu descarte sem critério tem causado um problema ambiental grave e a estimativa é que em 2050 haja mais plástico do que peixe nos oceanos. Pensando nisso, elas criaram uma embalagem alternativa, um biofilme que utiliza resíduos agrícolas e industriais naturais na sua composição e pode ser usado tanto sozinho como revestimento. Um exemplo são as embalagens de papel para envase de líquidos, algo semelhante às caixas de leite ou suco que hoje utilizam um revestimento prateado plástico, como explica a Mariana.
Então, um plano B para nós foi criar um biomaterial que pudesse ser uma alternativa aos plásticos. Então foi assim que surgiu a nossa pegada um pouco mais ecológica, também de reutilizar resíduos, que já era também outra problemática que a gente encontrava dentro da universidade, de como lidar com os resíduos gerados. Então a gente acabou unindo as duas causas, assim que surgiu a nossa ideia.
A empresa foi criada no final de 2019 e no ano passado as restrições de circulação acabaram trazendo uma proximidade maior com o mercado.
E vimos o quanto a sustentabilidade é uma resposta que o mercado hoje tem buscado. E no ano passado, durante a pandemia, quando a gente não podia estar presente no laboratório desenvolvendo o nosso produto, né, desenvolvendo a pesquisa, fez com que nós pudéssemos buscar essa formação e estar mais próximo do nosso cliente, né? Ouvir o que o mercado tem esperado disso. E essa receptividade foi muito grande, porque é algo muito emergente, né? A nossa resposta como desenvolvimento de produto tem sido muito assertiva num ponto que o mercado está precisando. Esse é o nosso público-alvo. Empresas que já trabalham com embalagens, sendo o nosso material uma alternativa diferente e sustentável para aquilo que eles já atuam.
Segundo a empresária, o apoio do Sebrae foi determinante para que elas pudessem encontrar esse público e desenvolver estratégias para o negócio.
E durante essas consultorias, levando as nossas dores de não poder ir ao laboratório, nós que somos uma startup de pesquisa e desenvolvimento de produto, então para nós foi um tempo assim um pouco difícil de lidar, ainda mais nos primeiros meses da empresa em si. E foi quando o consultor do Sebrae, o Henry, falou assim: vocês já pensaram em alternativas B para resolver isso? Ou vocês pretendem ficar assim? Então aquilo despertou em nós um insight, sabe? Algo que nos fizesse pensar fora da caixa. E agora, o que vamos fazer? E a partir dessas consultorias, desses insights gerados, nós fomos buscar nossa oportunidade, né? Então, o Sebrae também nos ajudou na formação mais como empreendedora. Nesse tempo, ausente como pesquisadoras, fez de nós um pouco mais empreendedora, de conhecer mais nosso mercado e de como levar mais a nossa empresa.
Repórter Amanda Yargas.
Os vereadores da Câmara Municipal de Boa Vista da Aparecida, no oeste do Paraná, decidiram não abrir um processo de investigação contra o prefeito Leonir Antunes dos Santos, que foi flagrado com galos de rinha no porta-malas de um carro da prefeitura enquanto viajava no Rio Grande do Sul. A votação, que foi secreta, aconteceu na terça-feira. Cinco vereadores votaram para que a investigação não fosse aberta e outros quatro votaram para que o processo fosse iniciado. Com o resultado, a denúncia foi arquivada. A sessão da Câmara durou mais de 2 horas. Leonir Antunes dos Santos ainda é alvo de uma investigação do Ministério Público do Paraná, que apura se houve ato de improbidade no caso. 6 galos de rinha foram encontrados no porta-malas do carro após ele ser parado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-386, no Rio Grande do Sul, em fevereiro, durante o carnaval. Na época, Leonir afirmou que não era dono dos animais, mas que eles eram de uma pessoa para quem ele deu carona. O prefeito não explicou por que deu carona em um carro oficial. E a Prefeitura de Londrina abre 150 vagas de emprego. E a empresa de telefonia Vivo seleciona 400 pessoas para trabalhar no call center. Fique agora com o boletim do Jomar Valença.
Serviços. A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda de Londrina, no norte do Paraná, abriu mais de 150 vagas de emprego em 69 funções diferentes. A lista com as oportunidades pode ser consultada no site da Prefeitura da cidade. Entre as oportunidades, 30 são para técnico em enfermagem e outras 30 para enfermeiro. Vagas de estágio para engenharia elétrica e ciências contábeis também são oferecidas. Os trabalhadores podem realizar o encaminhamento para entrevista de emprego pela internet ou na Agência do Trabalhador de Londrina. Para atendimento presencial, é obrigatório fazer o agendamento pelo site do Governo do Paraná. De acordo com a Prefeitura, o sistema de agendamento é aberto diariamente às 8 horas e fecha quando todos os horários do dia são preenchidos. A empresa de telefonia Vivo está com 400 vagas para analista de relacionamento no call center da empresa em Curitiba. Os interessados precisam ter o ensino médio completo, domínio de informática e pacote Office. Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem acessar a página da Vivo. O salário inclui benefícios como vale refeição e transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e folga de aniversário. Segundo a Vivo, as vagas são para todos os perfis. A intenção da empresa é atrair candidatos com pluralidade de gênero, raça, pessoas com deficiência e acima de 50 anos. Por conta da pandemia, a seleção vai ser toda virtual e a empresa também busca pessoas com habilidade de trabalhar em home office. Mais informações em talentosvivo-relacionamento.gup.io. Repetindo, talentosvivo-relacionamento.gupy.io. Repórter Jomar Valença.
3 milhões de contribuintes devem devolver o auxílio emergencial no imposto de renda. Veja se esse é o seu caso na reportagem.
O prazo para a declaração de imposto de renda à pessoa física vai até o dia 30 de abril. Neste ano, a Receita Federal estima que 60% das declarações terão restituição e 19% terão que pagar imposto. A expectativa é que mais de 32 milhões de brasileiros enviem a declaração. O documento deve ser entregue por quem tiver recebido rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 28.559,70. Ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, que somados ultrapassem R$ 40 mil. Também é necessário declarar venda de bens ou direitos que estejam sujeitos a pagamento do imposto, a posse de bens que ultrapasse R$ 300 mil e operações em bolsas de valores de qualquer valor. Pessoas que passaram a condição de residente no Brasil em 2020 também são obrigadas a declarar rendimentos. Uma novidade deste ano é que quem recebeu auxílio emergencial e teve outros ganhos tributáveis em valor superior a R$ 22.847,76 fica obrigado a fazer a declaração, como explica a professora de Ciências Contábeis da Uninter, Paola Hauser.
E aí, nesse caso, que acontece uma possibilidade de devolução. Então, não são todos os contribuintes ou todas as pessoas que receberam auxílio emergencial que vão precisar devolver os valores para o fisco. Somente as pessoas que se enquadram nesse critério de obrigados a entregar a declaração. A própria declaração do imposto de renda vai gerar guia para recolher o auxílio emergencial na forma de um DARF, como se fosse um imposto devido, mas aí, nesse caso, é a devolução desse auxílio.
A expectativa é que os valores recebidos como auxílio emergencial sejam devolvidos através da declaração por cerca de 3 milhões de pessoas. Com relação à atividade rural, a professora dá uma dica.
Com relação à atividade rural, Os contribuintes que tiveram uma receita bruta superior a R$ 142.000, 798 ficam obrigados a entregar a declaração. Ou atividade rural, mesmo com rendimento menor, que tenha tido prejuízo, por exemplo, no ano passado, precisa declarar caso queira utilizar o prejuízo para compensar lucros futuros. Então, é bem interessante fazer a declaração agora.
E a partir deste ano é possível fazer a declaração pré-preenchida. Para isso, o contribuinte deve acessar o portal da Receita Federal no ECAC, menu Meu Imposto de Renda, a partir do dia 25 de março. Antigamente, apenas contribuintes com certificado digital tinham acesso a essa funcionalidade, mas a tendência, conforme a professora, é que a declaração fique cada vez mais facilitada.
Ao invés dele ter que digitar, por exemplo, informação de salário, informações médicas, a declaração pré-preenchida ela já traz tudo isso. Então, ele vai trazer informações das fontes pagadoras, inclusive instituições financeiras, porque elas já entregaram declarações anteriores para a Receita. Já vai trazer informações, por exemplo, de venda de um imóvel, né, que os cartórios já enviaram para a Receita Federal, e informações de saúde, né, de serviços médicos que os hospitais, planos de saúde médicos também já entregaram para a Receita Federal no começo desse ano. Então, essa declaração ela traz esses dados de operações com rendimentos e despesas dedutíveis, né, principalmente, e até ali o ganho de capital. Informações de bens, a princípio, a gente não tem essa validação já dentro do meu imposto de renda, mas a ideia da Receita Federal nesse ano, eles estão chamando de declaração do futuro. Então a ideia é já vir a declaração praticamente completa para o contribuinte confirmar e apresentar a declaração no final ali do acesso, mas provavelmente a gente vai ter ainda novas experiências nos próximos anos a respeito dessa declaração pré-preenchida.
Repórter Amanda Yargas.
Esportes.
A Confederação Brasileira de Futebol mudou o horário da disputa da primeira fase da Copa do Brasil entre União Rondonópolis e Coritiba. A partida estava marcada para esta quinta-feira, às 7h15 da noite, pelo horário de Brasília, mas foi antecipada para as 5h30 da tarde, em razão de uma determinação estadual. Com 22 jogadores relacionados, o Coritiba busca sua primeira vitória na estreia por competições oficiais na temporada de 2021. O Coxa ainda não jogou no Campeonato Paranaense, que vem sofrendo vários adiamentos por conta das medidas restritivas impostas pelo governo estadual e os municipais. Uma reunião entre dirigentes da Federação Goiana de Futebol e dos clubes participantes do Campeonato Goiano definiu por unanimidade que o estadual será paralisado por 14 dias em cumprimento ao decreto que entrou em vigor no estado. O primeiro jogo adiado já tinha sido entre Iporá e Goiás, que se enfrentariam em partida adiada da primeira rodada em Iporá. Nesta quarta, toda a quinta rodada, que seria disputada no próximo final de semana, foi adiada para os dias 31 de março e 1º de abril, quando as atividades consideradas não essenciais voltarão a ser permitidas. A ginasta australiana Emmy Watterson, que compete pela Universidade da Califórnia, conquistou a internet ao tirar um 10 perfeito nas barras assimétricas, enquanto usava máscara de proteção contra o coronavírus. A rotina de Watterson rendeu a primeira nota máxima de sua carreira e foi o destaque do confronto, que rendeu um vídeo de apresentação da ginasta, que já foi assistido mais de 550 mil vezes. De acordo com a Universidade da Califórnia, as atletas são obrigadas a usar o acessório quando não estão competindo, mas a utilização durante as apresentações fica a cargo de cada ginasta. Como costuma treinar de máscara, Watterson escolheu reproduzir as condições durante a competição.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.